Eu tô puto porque... Porque as coisas, elas são feitas pra quebrar, tá ligado? Essa semana mesmo, minha gata quebrou minha mesa.
Tinha que você falar que sua gata quebrou.
Não, mano, minha gata não é coisa.
É uma coisa com vida, mano.
Não, não é uma coisa. Respeita a mozão, pô. O nome da minha gata é mozão, família. Então, é... As coisas são feitas pra quebrar, mano. Parece que, tipo, a galera monta as coisas... A minha mesa. A minha mesa era um pedaço de metal, assim, no formato de C, dois Cs, assim, grudados. E um teco de pedra em cima. Como que isso é uma mesa? Me diz. A gata vai lá, a minha gata aqui, ela é gorda, né, gente? Ela não é magra. Ela pula na mesa, a mesa vira, cai, quebra, faz... Assim...
Caiu e quebrou no chão.
Caiu e quebrou em dois pedaços, velho. Eu vou ter que comprar uma outra mesa. Vou ficar endividado por 10 meses, que nem da última vez.
A sua gata é o Dardo da Lamela?
É, então. Ela ficou putaça com as coisas na mesa. É, minha gata...
Conseguiu fazer nosso amigo aí, né?
Valeu, Carlos. Aí, pegou o tapa aqui, o high five, foi mal. Aí, fazer o João rir é bom demais.
Minha gata... Você quebrou minha mesa, velho?
Ela... Eu sou muito João Gordo mesmo. Eu queria ser o João Gordo. Então, aí ela... Tipo, as coisas, elas são feitas pra quebrar, mano. Tipo, eu já quebrei tábua de cozinha de colocar ela assim, pá, e se desfez. Tá ligado? Os cara faz coisa barata, tipo, pra enganar a jovem mesmo, sabe? Você vê aquela música do Charlie Brown Jr.? O jovem no Brasil não quer levar da série? Então, velho, as coisas baratas...
Você é um chinês pensando, não? Eu vou fazer uma mesa de pedra aqui, vou enviar pro Matheus.
Não é
nem
chinês,
leva o Matheus
a sério. O chinês, ele faz só a base de metal. E aí as pessoas arranjam uns tabletes de pedra, assim.
Como é que deveria ser feita uma mesa?
Vem, faz uma mesa de madeira.
Essas mesas de bar.
Mesa de bar é que...
Não quebra,
tá
quebra
ótimo,
a perna,
é de
né?
plástico, quebra a perna e tal. Essa mesa aqui também é uma mesa tipo...
De madeira.
De gente, sabe? É uma mesa que tem ela é montada, ela não... Tipo, ela é colada as paradas, sabe?
Se
eu colocar peso aqui, ela não vai virar.
Vai virar. Foi refutado. A mesa não é presa na parede.
Não, mas não tá ligado. Tá ligado alguma madeira aqui?
Tá ligado a essa aqui, que não é presa na parede.
Então tá ligado a uma madeira que
não
é presa na parede.
Não, mas mesmo assim é melhor que a minha. A minha não era ligada a nada, sabe? Esse negócio aqui, ó.
Ela flutuava.
Ele era só encostado no rolê.
Sua mesa...
Então caía sempre, velho. Era uma merda.
Sua mesa era tipo o trampolim piscina.
Era o trampolim piscina, velho.
Trampolim... De que arma?
É que nem
a armadura de pau.
Mas então, você tá puto com a durabilidade das coisas.
Eu tô puto com a durabilidade das coisas e eu tô puto porque a minha vida, a minha qualidade de vida diminuiu muito, velho.
Sem a mesa?
Muito, muito. Eu cozinho na mesa do computador. Eu tenho que ir na mesa do computador com os bagulhos e fica meio grudado na TV, assim.
Que horrível, Matheus.
Eu vou cortando as coisas. Porque eu não tenho medo, eu moro numa kitnet, tá ligado? Não tem espaço. Fico lá ali cozinhando, relando na TV. Minha gata fica olhando pra mim com a cara, tipo, o que você tá fazendo?
A vida do jovem
universitário. Arruma uma madeira, mano.
Não, eu já comprei uma outra mesa. Já arrumei de comprar outra mesa.
E não é com tampo.
Não, não vou viver mais essa vida. Você
não vai dar dinheiro pra essa gente.
É, não é. Véi, se minha gata, que pesa o quê? 7 quilos. É o que é muita coisa com uma gata. Ela consegue destruir a mesa, a mesa não vale a pena.
O gato, na verdade, gatos definem o que você tem, deve ter na sua casa ou não.
Gato nem a gente.
Respeita.
Ai, Deus.
Respeita gato.
Nossa, eu tomei aqui.
Respeita gato.
Uma intimada de 3 pessoas ao mesmo tempo. Que eu falei gato.
Eu não tô nem. Sabe quando você, tipo, você é criança e você rouba alguma coisa? E aí a sua mãe não fica nem brava, ela só fica decepcionada.
Eu tô criando um ladrão. Então, isso dói mais do que ficar bravo, né?
Então,
levar
eu não tô
palmadas.
Bravo, eu tô decepcionado.
Mas de mim? De sempre você. Falo que gato não é gente.
Tratar
mas a sua
gata em
Mateus,
público.
A mozão é bem mimada. Ela
não
é uma gata
público.
Fofa, mas ela é bem mimada.
Saiba que os gatos pensam o mesmo de você.
Não, mas eu não duvido, não. Gato odeia o ser humano.
Não,
o gato
não.
O mesmo de
o gato odeia o ser humano.
Você é um visitante nessa terra, tá?
É a gravação desse plano. Acho que
é. O João foi indignado saindo
indignado.
Do estúdio.
A mozão,
não quer ficar no mesmo ambiente
não é amistosa com muita gente, além de mim e da minha mãe, mas ela... Mas ela é...
Ainda bem que é sua mãe, né?
E ela não gosta de mesas.
Não, ela gosta. Ela gosta de subir em cima delas.
E só ficar em cima?
Só parece.
Ela senta em cima, dorme lá.
Ela morde as mesas? Porque ela me morde bastante.
Não, nunca... Véi, ela brinca com você.
É, mas ela quer brincar o tempo todo. Eu não quero brincar o tempo todo.
Ela te vê como um brinquedão, tá ligado?
Ela me objetifica, tá vendo?
Mano, você está aqui para me servir.
Ela me objetifica, olha aí.
Oh, ela é uma fofa, não fala mal da minha gata, não. Mas eu boto fé que ela nem é mimada, tá ligado? A minha mãe, ela dá comida, tipo, ela dá carne todo dia pros gatos. Ela...
Ela
tem que ir dormir num horário específico, porque senão os gatos eles começam a reclamar e ela não pode fazer. Ela não pode contrariar o gato. Então, 8 horas da noite ela tem que estar deitada, às vezes ela fica deitada por 5 horas lá, tipo.
Até dormir.
Até dormir.
Gato é muito rotineiro mesmo, bro.
É, véi. Ela não tem.
Os gatos da minha mina também, eles ficam dentro de um depósito, né? Do, tipo, um pequeno um dispensa do lado da porta da cozinha, assim. Todo dia, 6 horas da tarde, estão os 3 gatos lá na porta pedindo pra entrar pra guardar eles, tipo. Pouquinho, né?
Nem a gente, velho.
Melhor bicho.
Não é.
Tá, não é gente, não, é o senhor supremo do universo.
O gato é muito fofo. Eu acho que eu nunca vou ficar sem ter gato, não.
Eu não gostava de gato. Até eu começar a namorar e a minha namorada tem um gato.
Foi a minha primeira namorada também que fez gostar de gato.
Cara,
nos primeiros dias que eu fui na casa dela, ele simplesmente sentou no meu colo.
Muito fofo.
Eu respeito o gato. Eu sei que ele tá lá, ele tem que saber que eu tô aqui também. Então, respeito o meu lado.
Ele sabe que você está aqui. Só que se você precisa. Se ele quiser que você saia, você tem que sair do lugar.
Não, é isso, eu sei. Porque gato nem é gente. Se fosse cachorro, ele ficava querendo brincar o tempo todo.
Gato é melhor que criança.
Isso é fato. Mas criança nem a gente.
Já beijou o microfone, já botou o microfone.
Calma aí, mano. Cara.
Não tá streaming, não foi nada.
Tem gente que fala isso aí, velho.
Não foi nada no microfone.
Tá bom, então.
Desculpa aí, família, se ofendeu. Não foi minha intenção, não. Não volto mais.
Eu tô com vergonha.
Por que eu faço coisa sem pensar? Não.
Que viagem,
velho. Então,
que viagem.
No ar, diretamente do estúdio República Independente, o podcast Poeira Tapes. Eu sou o Marco Túlio Baima. Apresento o programa de hoje. Vocês já ouviram? Eu não sei por que eu me apresento, mas eu acho importante para as pessoas saberem o nome da...
Às vezes, sei lá, a pessoa chega no caiu de paraquedas no 10º episódio.
Às vezes porque o cara é fã de Febem e não é fã da gente. Aí ele vai...
É muito compreensível a pessoa ser fã do Febem e não ser meu fã, porque a qualidade...
E quem sou eu?
Quem sou eu?
Eu sou melhor que o Febem.
Eu sou cheio de fã, então...
Então, em falar nisso, a gente coloca a minutagem na descrição aí do podcast, se você não quiser ouvir o Rage. A gente já coloca aí embaixo, se quiser pular só pra parte da análise, se você ouve só a análise, se quiser ouvir o Rage, ouve o Rage. Eu sou o Marco Túlio Baima, tô aqui com o Carlos Cruz Nunes, à minha esquerda.
Salve, meus amigos, sempre à esquerda.
Sempre à esquerda. E tô com o Matheus Carvalho, vulgo Teuso.
À minha esquerda.
Uou, uou, uou.
A minha frente, o Matheus tá um pouco constrangido aqui com...
É porque eu algo estranho aqui agora.
Situação
que aconteceu. E eu ri muito dele e ele agora está constrangido.
Não, tô constrangido de você, não.
É igual você disse que não está.
As coisas que eu faço quando eu não tô prestando atenção, eu só faço sem pensar.
Então, Esse é o podcast Pura Tapes. A gente tá nas redes sociais aí. Na nossa rede... O Twitter tá bloqueado, então a gente... Se o Twitter não quer a gente não quer o Twitter. Então siga a gente aí no Instagram, @poeiratapes, é o nome do programa. No YouTube também, eu não sei como é que tá lá, mas não sei se tá ouvindo pelo YouTube. É só procurar Poeira Tapes que você vai achar. E no e-mail, se quiser mandar alguma mensagem pra gente, é poeiratapes@gmail.com.
Mande um e-mail xingando o Matheus, que ele gosta muito.
Falem comigo, por favor. Eu tô muito sozinho.
Então, pessoal, esse é o podcast Poeira Tapes. A gente, no programa de hoje, a gente vai analisar um álbum que eu amo com muita força dentro do meu coração. Primeiro álbum do ano que a gente tá analisando, né? Do ano que a gente está gravando o podcast.
Do ano que a gente está gravando o podcast.
É um álbum recente. A gente está gravando esse podcast em agosto de 2019. Esse álbum é de julho de 2019. É o álbum Running, do Febem.
Running.
E que é um álbum que eu quis falar o quanto antes e todo mundo aqui também quis e gostaram da ideia, porque é um álbum fascinante. Enfim, vocês vão ver aí na nossa análise o tanto que a gente gosta dele. Começar já pela ficha técnica do álbum. O álbum chama Running, do artista Febem. Data de lançamento 5 de julho de 2019. Esse ano aí tem... Hoje é dia 14 de agosto, tem um mês e pouquinho. São 10 faixas, 28 minutos. Olha a minutagem linda, maravilhosa aí. 28 minutos de um álbum de 10 faixas.
E a quantidade de faixas também maravilhosa.
Lindo, é. O Carlos elogiou aí no último programa. O que, que o Matheus está assinando negativamente?
Não entendo nada. As pessoas denotando qualidade de um álbum pela quantidade de minutos que ele
tem.
Isso
ajuda,
não é a qualidade. Não é a qualidade, não é isso.
É só delicinha quando tem um álbum
de 28 minutos. É só agradabilidade em relação ao tempo que hoje temos disponível para fazer as coisas, né? Hoje o mundo é muito correria. Você tem um álbum de 30 minutos, você consegue tirar 30 minutos do seu dia para ouvir um disco
com atenção tranquilamente. E desfrutando do disco. Está na era do Twitter, galera. 180 caracteres.
A era dos 150 caracteres, tá ligado?
Que não são mais 180, né? São 200, dobraram aí e aumentaram, não
era
sei.
Era 140, são 280, eu acho.
Enfim, já tá falando de Twitter aqui.
Nós não gostamos desse passarinho aqui.
Eu tava conversando com uma amiga minha sobre por que a gente foi bloqueado. Ela trabalha na Natura, ela é o Twitter da Natura. E ela me falou que é porque tá tendo muito bot do Bolsonaro. E aí, se você cria um Twitter e não posta nada por, tipo, uns 3 dias, ele já automaticamente te bloqueia.
Filho da puta, né? Até a gente não gostando desse bosta aí, tá bloqueando a gente de algum
Primeira
jeito.
Primeira vez que o governo Bolsonaro me afeta negativamente.
Primeiro.
Meu Deus.
Isso foi uma ironia, tá? Vocês não viram o bracinho do Matheus fazendo sinal de ironia aqui. Mas foi uma ironia. Então, o álbum do Febem Running aí é da gravadora Ceia Entretenimento. Que tem o... Não é uma gravadora, na verdade. É um selo, né?
Qual
que é a diferença de selo e gravadora? Pra mim,
eu não sei muito bem. Acho que
sei
selo...
lá. A gravadora é o pessoal que tem o estúdio e grava, né? O selo não necessariamente tem um produtor no meio ou um estúdio. Você pode gravar suas coisas em um estúdio qualquer.
Então, TDE é um selo.
TDE é um selo. Não necessariamente eles gravam... Tem um estúdio pra eles, um estúdio da TDA. Pode ter que ser que tem, provavelmente tem, na verdade.
Trazendo informação.
Mas eles são além de uma gravadora, né? Eles fazem mais coisas que uma gravadora.
TDA.
Que é o selo que tem a mente por trás do Dom Cezão.
César Profeta.
Dom Cezão Profeta.
Tem quem faz a produção executiva desse álbum, pra mim, ele tem que assumir o cargo de César Profeta, porque puta que pariu, hein? Que projetão.
Produção executiva é da Nicole Balestro.
Não é produção executiva, desculpa. Quem produziu mais beats nesse álbum?
Ah, que vamos falar agora. Que é a mesma pessoa que faz a pós-produção musical.
Que ele tinha o nome César... Que é aquele,
ainda tem esse nome, César.
Não, é César Pierre agora.
César Pierre, ele mudou
O vulgo dele não tá mais... Você pega qualquer música no Genius, não é mais César. Virou pra César
Genius.
Pierre, entendeu?
Eu acompanhei pelo Genius, mas no CD do Febem tá César. Mas porém, no do álbum da Flora, Eletrocardiograma, Ele também fez uma mix e master de uma música, que eu não lembro qual é de cabeça agora, e tá César Pierre. Isso em 2017.
É, eu acho que
é o nome dele.
Acho que a gente tem que mandar uma mensagem pro César Pierre.
Não, é o seguinte, eu fiquei em dúvida. Desculpa te interromper.
Por favor, interrompa.
Eu fiquei em dúvida, porque na pós-produção musical tá César Pierre. Se você vai lá no YouTube, nas faixas do Running. Só que no beat tá César. Eu acho que ele usa vulgos diferentes, tipo Neil. Faz com o adotado e o Neil, sabe?
Ou eu acho que...
Não tenho certeza.
Eu vou olhar aqui agora no Genius, mas eu tenho quase certeza que tá como César Pierre.
Não, Genius tá. Eu tô com o Genius aberto aqui e tá César Pierre.
No Genius tá, mas é a mesma pessoa. Eu imagino que é pra englobar informações. Sim, tipo, o que esse cara faz?
Eu acho que a gente tem que mandar um DM pro César Pierre mais pra saber como que fala César do que pra saber...
O Febem fala César. Tem
caralho, a gente é muito burro.
Você não tinha percebido que era César?
O V é um A.
É.
Nossa, quanto mais a gente aprende.
Eu sabia que falava César, mas César é muito mais engraçado.
Como é o nome?
O real achou que era César.
Como é o nome? Essa linguagem tem um nome?
Eu acho que... Velho, como que eu sei essas coisas?
É, tipo...
Tem um MC, eu não lembro o nome dele, mas ele é da mesma banca do Denzel Curry. Que ele é da Flórida, dos Estados Unidos.
Star-Lord?
Não. Ele... A banca que eles tinham era Raiders, que nem o time de futebol americano.
Ah, doido. Deixa eu ver aqui.
E era Raiders Clan. E eles que começaram com esse jeito de escrever e com o estilo que depois foi roubado pela A$AP Mob. E aí tem toda uma treta, porque eles se odeiam, e aí já ameaçaram se bater... Basicamente, eles compraram o mesmo kit. E aí ficou puto, porque estão usando a mesma roupa.
Que legal, mano. Eu não sabia. Tipo, apareceu meio que do nada no trap no Brasil, né? Algo assim. Eu vi que algumas pessoas começaram a usar e tal. Acho que Costa Gold... Quem foi que eu vi primeiro usando? Eu não lembro. Não vou conseguir lembrar.
Quem eu vi primeiro no Brasil usando foi o Bloco 7, o César. Ele
verdade. O Jonas, né? O nosso...
O Matheus falou sério,
César. O César.
Eu o real Jonas. Lembro do Jonas como César. Desculpa, Jonas.
O Jonas realmente... Não, agora você me iluminou minha mente. É verdade. O Jonas é estilizado como... É. Desse modo.
Eu conheci como Jonas. Eu conheci esse tipo de escritura com o Jonas. Eu não conhecia ninguém.
Verdade.
Eu descobri isso porque eu vejo muito vídeo do canal do YouTube do Genius. E aí eles falaram uma vez.
Ah, curiosidade.
Eu também acompanho, eu assisto de vez em quando. Eu não sou muito bom com inglês, mas eu assisto.
É, eu também acho difícil ver vídeo em inglês.
Quem criou foi Space Ghost Purp.
Aí, Space Ghost Purp.
Mas
que... falar do César Pierre... Que ele é responsável por mix e master de grandes projetos aí, que talvez vocês não saibam. Vou citar três: o Bluesman, do Baco Exu do Blues, o Prata, EP do Febem, de 2017, e o Elevador também do Febem, que é de 2016.
Ele é o produtor, tipo, mais próximo do Febem musicalmente, né? É quem mais produz pra ele.
É, pelo menos nesse álbum foi o Pizol também produz bastante faixas.
Mas o que eu acho, na real, é que ele é um dos principais nomes por trás da sonoridade única que o Febem tem. Esse estilo de beat, assim, que a gente vai entrar depois, que as pessoas falam que é o grime brasileiro e eu fico, meu olho começa a piscar de raiva, sabe? Tipo, é bem a marca que o César ele teve na produção.
Achei que você tava falando do Jonas, você falou César.
Então, vai confundir tudo, porque eu gosto muito dos dois. Eu sou fã tanto do Jonas quanto do César.
Mas aqui, só pra deixar claro, é a pós-produção musical. Ele fez a pós-produção, mix e master de Bluesman, Prata e Elevador. E de um single importante aí, que é Atletas do Ano, Remix.
Uhum.
E aí, inclusive
o beat foi salvo pelo sim, pelo mix e master.
É porque da primeira...
Você pega o Atletas do Ano original, o mix era horrível.
É horrível, nossa, achei que só eu achava isso.
Até o Fato Zetré falava que era ruim. Tipo, o mix e master tava muito mal feito. Aí a Mob 79 foi assinada com a Ceia. Refizeram o mix e ficou incrível e todo mundo quis rimar. É. Tipo, apareceu gente no ladrão querendo... O beat é bom. É bem simplesinho,
bem feito. Eu gosto do beat. Eu sou fã desses boom bapzinho, assim.
E é bem feito, é bem simplesinho.
Umas outras curiosidades aqui do César é que ele é DJ em São Paulo. Ele tem três álbuns. só com beats, só instrumentais, que eu não sei o estilo musical, mas é um, aqueles beats que tocam em festa, sabe? Não sei se nem chama beat.
Eu boto fé que é, deve ser um... Ele deve fazer trap também. Trap, o gênero de EDM.
É, deve ser. Não entendo nada desse ramo.
Tem um dos caras que... Um dos maiores produtores, na minha opinião, atualmente, o Kenny Beats, ele começou como produtor de EDM também.
Deve ser, desculpa a ignorância, eu não sei. Mas são 3 álbuns com cerca de 20 faixas desse estilo. Então, é algo que ele já está bem amadurecido na carreira, sim. É, e a produção musical também é dele, do César, que é outro vulgo, esse César Pierre. E o Pizol, também lá da Ceia, ele tem 2 faixas assinadas por ele. Que
muito
são
bom, Pizol.
Pizol é bem... Bom, e muito ele bom, tem Pizol. Um EP junto com o Docezão, pra quem não conhece o trabalho do Pizol. Ele é um rapper também, além de produtor. Um EP que chama 1-2, junto com o Docezão. É do meio dos anos 2000.
Ele tem, inclusive, um verso, que entre várias aspas, o Pizol tem um verso de feat nesse álbum, que ele manda 2 linhas ali naquela... Esqueci qual que é o nome. Você lembra qual que é?
Não, eu tô até curioso que eu tô lembrando.
Rua?
Eu acho que é rua, não sei. Pega aí, olha no Genius. Tá com o Genius fácil?
Tô com o Genius fácil.
Enquanto o Carlos olha ele no Genius, vou falar rapidamente das faixas. São 10 faixas. E o nome do álbum é uma tradução, não literal, porque não tem essa expressão no inglês, mas seria uma tradução da expressão correria, que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é o cara que...
Run it up.
Que se...
É isso, ele tem uma qual, barra.
Qual que é a música?
É na rua?
Na rua.
É, então é realmente na música Rua que tem o verso do Pizol. Verso não, né? São 2 linhas. Enfim, é um versinho. Mas enfim, a estética visual toda desse álbum é baseada nessa questão da correria. Se você for olhar a parte que está escrito running, o correr, né? Que é uma expressão usada aqui no Brasil... Assim, você dá o melhor de você, você está fazendo a sua correria para aquilo funcionar, para aquilo
Exatamente.
Virar. É como se fosse isso. Seja para ganhar dinheiro ou qualquer outro objetivo, né?
É o que ele fala na primeira faixa, inclusive.
E correria, né? Correria também é usado como adjetivo, né? Tipo, você é um cara mó correria, no sentido que você é um cara mó...
Nesse mesmo sentido, né?
Sim,
o cara
nesse
que
mesmo sentido,
se esforça bastante ali para fazer aquilo ali virar o... Que seja uma pessoa de disposição, assim.
Acho que uma pessoa obstinada, acho que é o termo.
É,
eu acho que é português define melhor.
É. Isso é o dialeto das ruas.
É, poeira...
Muito
poeira
branco,
gírias.
Você já viu aquele... Você compartilhou aquela imagem do bagulho do Netflix?
É, os caras... Aquela série... Como é que chama aquela série?
A série do
Condizila.
Do Condizila.
As caras soltou um dicionário de gírias.
A gente tá
eu fiquei tipo
isso,
assim, mano...
Véi, se você vê aquele dicionário de gírias, você é literalmente o carinha branco do meme que tá com uma camisa polo, assim, ó.
Não, é que chama. É o Luke Luciano.
É, então. Você é literalmente aquele... Cara, você precisa daquilo, velho. Parabéns, você é muito
não, o problema é que você chegar no Rio de Janeiro com aquelas gírias, você é zoado.
Não, é que é gíria de São Paulo, né? O bagulho é do Condzilla.
Eu não chego a ser tão gíria de São Paulo, né?
Tem gírias ali que são locais de São Paulo, tem gírias ali que
tem
é do Brasil
gírias
todo.
Eu boto fé. Mas eu acho que a maioria das gírias ali são gírias nacionais, se eu não me engano. Tipo, entre aspas.
Gíria da juventude.
Lugar de droga.
E como aqui é um programa pra juventude, a gente tá falando disso.
Vamos soltar aqui um poeira gírias, né?
Arte visual, bora lá?
Bora lá.
Capa é feita pelo Alvinho Benevente. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Alvinho, que tem vários trabalhos bons, entra lá no Behance dele, behance.net/abejúnior.
Eu fui conferir. Até o Behance dele aqui, isso é louco.
É, olha o portfólio do cara lá, Behance. Que é muito bom. Ele é diretor de arte do Caverna Estúdio. Que é um estúdio que tem uma parceria, né?
O Caverna é aquele estúdio carioca? Não, chama Caverna,
é Caverna
do Dragão.
É Caverna do Dragão, carioca. Esse é Caverna.
Ah, legal.
Eles fazem... Eles produzem... É o G e o Go, que são os produtores do Caverna. E eles fazem muitas produções pro Lucas Carlos, pro Matheus Queiroz. E tem o CD do Bril, por exemplo, foi gravado lá no Caverna Estúdio. É, algumas tracks do Ladrão também, do Djonga, também foram gravadas
massa,
lá.
Legal,
e o Running,
sabia, não.
E... Não, mentira, tô falando besteira. Eu confundi aqui com a minha pauta, pessoal, desculpa. É, o Alvinho é diretor da Caverna Studios, ponto, que tem uma parceria com a Ceia. É, que a Caverna Studios grava junto Lucas Carlos, Matheus Queiroz e o NX Zero também grava lá às vezes, o pessoal do NX Zero.
E... Sério? NX Zero ainda existe como banda?
Eles lançaram um álbum recentemente, mas...
Eu sei que o Di Ferreiro ele tá querendo ser beatmaker agora.
É, tem um cara do Fresno que ele tá querendo
tá
ser beatmaker.
Ele tá fazendo trap. Não, é o Di Ferreiro, eu acho.
Vou comprar um beat do Di Ferreiro.
É ruim, eu já vi. Eu não gostei, não.
E deve ser caro, né?
Ele não precisa de dinheiro, eu acho. Tomara que ele não precisa. Se precisar, ele é muito...
Não, deve
ele se fudeu muito no contrato.
Deve precisar, mas é o nome dele, né? Beat by Di Ferreiro.
Ia ser louco. Não sei, não importa. Eu ia fazer esse beat ficar bom. Será, compra ele aberto.
O MC faz o beat, né?
Se eu fosse pegar um beat dele, eu ia pedir pra ele samplear Só Rezo. Samplear Só Rezo aí, por favor. Eu vou mandar um slap em cima. NX Zero, eu sou fã, muitas músicas.
Mas o Alvinho Benevente, ele é designer responsável pelo artwork do álbum do Brill, Chefe Gordo, e algumas artes do Ladrão, do Djonga, e agora do Running. E só para tentar traduzir em palavras aqui a capa do álbum do Febem, para você que não tá podendo ver agora, é um homem negro deitado na pista de corrida, sangrando no peito. Parece que ele tá baleado. É, exatamente isso. Matheus não tinha percebido.
Eu também não tinha percebido, tô olhando aqui agora.
Não é que eu não tinha percebido,
primeira,
que ele tava aliado.
Vocês já viram...
Calma,
enfim, eu vou chegar lá.
O clipe da Bolt,
isso,
né?
É, sim, é aquele cidadão baleado. É aquela mesma
legal,
coisa, só que de um ângulo diferente. É um homem negro baleado, parece que ele tomou um tiro ali no peito, só que tá meio de longe, então não dá pra enxergar direito. Não sei
eu real eu achava que era o Febem quando eu vi.
É, eu fiquei nessa dúvida, mas
não,
o Febem é mais
barba.
Eu
nunca achei que era o Febem, porque
e
o
Febem
cara
não
é
tem
careca,
essa barba.
A barba muito grande.
É. Febem tem...
E Febem, eu creio que o Febem não tem a pele tão escura também.
É, e tem um bigodinho na régua, né? Camisa de time.
Toquinho do Corinthians.
É. Febem é massa. Enfim, aí é como se fosse uma metáfora, igual eu disse, né? Eu leio desse jeito, o cara deitado lá na pista de corrida, com a tipografia do Running em itálico, como se estivesse passando em movimento, como se estivesse correndo mesmo. E do lado do Running tem como se fosse uma bandeira de corrida, como se fosse daquela bandeirada. Então, tudo é uma estética visual afunilada para a corrida mesmo.
Exato, exato.
Pista de corrida... letras, tipografia, tudo. E para mim é uma metáfora do nome do álbum, essa estética, para falar da correria do homem negro na sociedade.
É, do cidadão comum, né? Do cidadão...
É, eu falo que é o homem negro, que o Febem já disse várias vezes que ele não é branco. Ele não sabe falar que se ele é negro, se ele é isso ou aquilo. Ele fala que ele não é branco.
Ele se coloca como pardo às vezes.
Exatamente.
É a autodeclaração dele. Então, eu leio que é a correria do homem negro na sociedade, que é tão desgastante que pode matá-lo. Independente do que ele for fazer ali, ele não vai ser reconhecido por aquilo. Ele tem que fazer mais, muito mais do que os brancos para ser reconhecido, se for reconhecido. Até se ele morrer, na maioria das vezes, morre na correria e não consegue ser captado pela sociedade.
Exatamente. A questão também de essa, uma coisa que você não citou, é a questão de estar numa pista de corrida mesmo, né? E a questão também de ele estar baleado e você não conseguir perceber. É, a questão também pode ser de várias maneiras por que ele está deitado numa pista de corrida. Pode ser de cansaço, pode ser que ele morreu, várias coisas. É, e essa estética, essa, como você disse, a afunilação... Para a questão do correr, foi uma sacada muito boa, inclusive.
É bem um conceito bem fechadinho, né?
Exato.
E vamos falar dos singles e videoclipes? Teve um single, que é a faixa Bolt, faixa 5 do álbum.
Bolt.
E tem dois videoclipes até o momento, né? A gente diz que esse álbum é muito recente, não, a gente não sabe se o Febem vai lançar outros clipes.
Inclusive, minha nota de arte visual é parcial, por causa do... Porque eu não sei, na real... Você vai ter mais clipe que vai melhorar a nota, não sei.
É, até o momento, né?
Então.
Aí a faixa, a Bolt, na direção e montagem do Guilherme Moraes, direção executiva da Ceia, produção executiva da Nicole Balestro e produção da Natália Folgosi.
Grande Nicole.
Nicole faz um baita de um trabalho, produção executiva da Ceia. Eu acho que foi muito bem escolhido a faixa Bolt como single. Porque traduz o álbum inteiro.
Ela é o clipe também, né? A questão do... Tanto o clipe quanto a música, traduz... Como você falou, traduz o tudo. Tipo, o álbum é isso. Não precisa, tipo, não precisava de outro single. Não precisa... Pra falar o que ele queria expressar com o álbum. Acho que não precisava de outro single. O Bolt, pra mim, foi bastante.
Acho que, pra mim, Bolt é a faixa título do álbum, né? É a faixa que deve ter começado o conceito do projeto, né? Porque ela é a essência do resto do álbum. E eu acho que faz muito sentido ela ser o single.
Tem muito a ver, né? Mostra ali... Desde o início do álbum... Do videoclipe, um homem, dois homens na pista, né? No caso, é o Febem e esse outro homem negro. E cinco segundos depois, corta para um trabalhador brasileiro médio, que é aquele cara que fica no escritório. Então, ele acorda cedo, troca de roupa, mostra em cortes rápidos isso. Isso também ajuda na metáfora, você absorver a metáfora da correria. Cortes rápidos e secos, são várias imagens dele se aprontando, vestindo a roupa, tomando café, preparando café, fechando a porta da casa e saindo em disparada, correndo mesmo em direção ao trabalho. E a partir desse momento começam a mostrar outras realidades de pessoas brasileiras aí fazendo a correria deles, que é uma mulher ali separando um dinheiro que provavelmente é ilícito pela forma com que eles filmam, uma coisa meio obscura e tal, e depois ela tomando café parece com a filha. Então meio que humaniza várias não vou falar atitudes ilícitas, porque eu não gosto dessa expressão. Eu acho que não traduz realmente o que é. Mas, enfim, são vários trabalhos que não são tradicionais, que não são, não são legais, né?
Que são criminalizados.
Criminalizados, exatamente.
Exatamente, traduziu exatamente o que eu estava tentando traduzir. São trabalhos que são criminalizados, vender droga, esse tipo de coisa. E ele humaniza essas pessoas, o que é muito legal do Febem, né? De mostrar que essas pessoas são pessoas também.
Exatamente. Estamos falando do clipe, né?
Isso, do clipe de Bolt.
Tem uma coisa... Não sei se isso ia ser citado em momento oportuno ou se vocês dois não perceberam ou se... Não sei. No segundo zero do clipe, né? Logo no início, você citou que tem duas pessoas ali na pista, né? Um homem negro e um jovem branco, né? Isso... já é um impacto muito grande, porque ele já tenta passar, de certa forma, a diferenciação, né? Na questão da correria de cada um, que a cor da pele diferencia. Mas um detalhe importantíssimo nessa questão, né? nesse frame exatamente, são os números nas camisetas de cada um, né? O jovem negro, o homem negro, ele tem um 00080 na camiseta, que faz referência aos 80 tiros.
Nossa, eu não...
Você não tinha percebido?
Não.
Pois é uma referência aos 80 tiros, né? E o nosso querido jovem branco, ele tem um 00017, que não precisa dizer mais nada do que isso significa, não é?
Febem é bem político também, é bem politizado.
É altamente político.
Isso eu gosto muito dele.
Ele não perde uma oportunidade, podemos dizer assim.
E
né?
Não tem medo de se expressar.
Não tem medo. É uma característica dele que eu gosto muito. Ele fala, tipo, não tô nem aí se você não gostar, tá ligado? De mim, se você quiser me dar um follow, tá ligado? Não ligo pra você. Minha correria não é aqui, minha correria é lá na rua. Entendeu?
E ele consegue sintetizar isso ao longo do álbum também. Né?
Exatamente. De todos os álbuns dele.
Então, aí no final, eu tenho que fazer uma errata aqui, porque no início da explicação desse clipe eu falei que era o Febem na pista. Não é o Febem, esse homem branco deu um problema aqui na minha cabeça, na minha mente. É um homem negro e esse homem branco mesmo. E ao longo do clipe vai mostrando a discrepância entre o homem negro e o homem branco.
Exato, exato.
O homem branco, quando ele faz rap, ele é exaltado de um jeito, o homem negro é visto de outro. Enfim, ele vai destrinchando essas coisas e no final aparece até o Febem, né? O pessoal da ceia lá, festejando, quando a letra fica um pouco mais esperançosa. Aparece o Ramês Ventura, o Cezão.
Grande
lá no
Ramés.
Barzinho. César Pierre Ramés, também aparece lá no César barzinho.
César Pierre aparece?
Aparece.
Eu não sei nem como é
que é o rosto. Eu também nem sei como é que é a cara dele.
Ele é o outro... cidadão que tá lá junto com o Cezão e com o Ramês.
Pra mim, o César Pierre nem rosto tem.
Eu gosto muito das dancinhas do Febem na pista de corrida também.
São ótimos, maravilhosos.
É desengonçado, ele assim, é tipo, eu acho legal.
O César Pierre, pra mim, é um robô de fazer beat. Ele é um programa. Ele nem tem rosto.
É um boot, né?
É o boot.
É um boot. Você joga os parâmetros pra ele lá e já sai o beat pronto. Assim.
Sai o beat pesadão.
É, e é isso. Aí, no final, no último take, mostra o homem negro da primeira cena na pista de corrida, deitado na pista, como se ele tivesse tomado um tiro, e dá um corte lá pro primeiro homem chegando em casa da correria dele. Então, é a metáfora que a gente falou da capa, que a gente acha que funciona desse jeito.
Uhum.
Exatamente.
E acho que é uma metáfora bem clara, né?
É
uma linguagem visual que ela não é... Ela não é feita pra ser destrinchada. Ela é feita pra você entender na hora já.
É aquele famoso tapa na cara, né?
Sim, sim.
É quase que semiótico, né? Você enxerga
bem... O Kendrick Lamar faz muito isso. Eu boto fé que tem uma inspiração, especialmente nesse álbum, dos projetos do Kendrick Lamar, que é bem grande, na real.
Mas você sabia que o rapper favorito da TDA do Febem não é o Kendrick Lamar?
Quem que é?
É o Schoolboy Q.
Dizem que o Baco é o Schoolboy Q. É o Schoolboy Q?
Schoolboy Q.
Não, é Schoolboy o Baco.
Schoolboy.
Ele falava isso na época.
Falava também que MC era mestre cervejeiro.
Saudades, Baco.
Saudades, Baco baiano. Hoje não, hoje ele virou o presidente do Brasil. Não pode mais pisar na Bahia.
Será que ele mora em São Paulo agora? Por isso que ele ficou ruim.
Ninguém sabe onde ele mora.
Ah, que bom.
Esse é meu estilo, é outro videoclipe, que é a faixa 6 do álbum.
Dá.
Nossa, é muito bom. Véi, foi bem... Ai, meu Deus. Direção e edição do... Jona Emilhão, da Rasputines, @, produção executiva da Ceia, e agradece ao Festival Pirâmide Perdida, que tem uns takes do Febem cantando lá no Circo Voador. Começa com o Febem nesse show, e é bem simples o clipe também, aparecem imagens dele, do pessoal do Bloco 7 ali na vivência e no lifestyle deles, e é isso. E encaixa diretamente com a música Esse É Meu Estilo, Que Se Foda.
Que Se Foda, pronto.
É isso que eu faço, é. Uhum. É bem simples e...
É um conceito bem simples, né? Mas eu gosto muito do verso do Akira Presidente nessa música.
O Akira eu tinha... não gostava muito do verso, ele me incomodava, mas hoje...
Então.
Sabia que o Akira é formado em Direito?
Não sabia.
Pois é, ele é
formado em Direito. Sabia que o Nog é formado em Publicidade? Na ESPN. ESPN. Não, na ESPM, que é tipo a faculdade mais cara que tem de publicidade.
Isso diz muita coisa.
Sabia que Pompeia é um bairro nobre?
Sabia, já me contaram.
Bica de pedra. Arranjo instrumental. Bora, Matheus. Toma sua água aí. Calma. Se prepara.
Agora é o Matheus,
porque
agora
o Matheus é hora dele brilhar. Toma a água.
Engasguei, gente. Engasguei, família.
Não corta, não. Vai lá.
Só dá a rota do microfone de novo.
Não, não vou fazer isso, não. Não tenho coragem, não. Vamos lá, calma. Deixa eu pegar aqui os papinhos. Então, os instrumentais desse álbum, eles foram produzidos por duas pessoas só. Ele foi um projeto muito, muito fechado e muito... muito... muito caseiro, por falta de outras palavras, assim. Tipo, feito dentro da casa, dentro da ceia, dentro do selo, sabe? Os dois beatmakers que produziram o álbum, eles têm dois estilos muito distintos.
Isso fica meio evidente.
Isso fica bem evidente. Você consegue perceber que quando é um e quando é o outro no beat. O Pizol... Não, inclusive, voltando um pouco. Tem um beat, Camisa de Time, não tem produtor no Genius, e eu não sei quem produziu. Vocês sabem se Camisa de Time, quem que fez o beat?
Tem na contracapa. A gente acha aqui, né?
Se não tiver nos créditos, tem na contracapa.
É isso que eu vou olhar agora.
Porque... provavelmente é o César.
Não, é porque o estilo de beat é diferente do César. Ele lembra uns beats do Pierre Bourne, uns beats gringos, sabe?
É.
Eu tava até com medo de ser type beat e eu ficar triste com ele.
Camisa do Time é do César.
É do César.
César.
Que eu, real, não sabia que era César, porque eu sou burro.
Ele trocou as letras de lugar, é difícil também.
Não, ele só virou o A.
Não, se ele tivesse virado o A, tinha ficado Cesra.
Mas ele mudou
Cesra.
A ordem.
Bem, o Pizol, que ele faz um... Pizol, ele é beatmaker faz muito tempo.
Ele tem um histórico de boom bap. As produções clássicas dele são de boom bap.
Quando produzia pro Damassa, né? É.
E aí ele foi... quando o trap começou a estourar, ele meio que criou um gênero bem único de produção de trap, o Pizol. Ele faz beats de trap com os kits inteiros de boom bap. Então, aquelas baterias sujas de boom bap. O hatch, ele é todo... meio fora do tempo, o kick ele é grossaço, entendeu? Ele bota um 808 e aumenta o BPM num beat de boom bap, sabe? Funciona em alguns beats, em outros não funciona. Ele produziu duas tracks, não produziu?
O Pizol, faixa 3 e faixa 4.
Eu gostei muito mais da faixa 4 do que da faixa 3.
É que no caso, deixa eu dar uma olhada aqui. É a Rua e Bebê, com o Neil.
Ah, não, eu gostei muito mais da Rua e não gostei quase nada do Bebê. Eu achei bem...
Você não gosta do Bebê, não?
Não, não. Bebê, só quem tá ouvindo, me liga, me manda DM. Então...
Merchandising aqui.
Pessoa pública, Matheus, se apoderando da pessoa privada.
O Marco, né? Contrário, o Marco Túlio, ele fez o... Ele deu aquela voltinha com o olho, sabe? Até ele tá cansado. O César Pierre, ele tem um estilo que muitas das pessoas... Que basicamente a cena inteira tenta copiar. A cena inteira, tipo, vários MCs que estão produzindo coisa nova e que não, sei lá, que eles imaginam que isso seja um beat de grime e eu, real não vejo como grime, sabe? Ele produz uma coisa que é bem mais perto do que eles chamam de road rap no Reino Unido, que é trap mesmo, feito por gente britânica e inspirada nos traps de Chicago. No Drill, no Chief Keef. No então, Drill. É um rolê que é diferente do grime. Tá virando aula isso daqui. É diferente do grime porque você não tem uma quebra de batida terciária. O grime ele tem uma batida muito parecida no tempo com o funk. A batida ela quebra em lugares diferentes do que ela quebra no trap. Então, e ela é colocada de um jeito que é muito difícil você rimar em qualquer língua que não seja o inglês com sotaque britânico, tá ligado? É muito difícil você... Eu conheço o quê? Umas duas músicas daquele mano de BH. Você lembra quem é aquele mano de BH que começou?
Well.
Ele tem, tipo, duas músicas que são real beats de grime. E eu nem sei se são exatamente, tipo... Eu boto fé que soariam melhores em um beat que combina mais com o nosso jeito de falar, sabe?
Inclusive, uma música muito boa com o Djonga, né?
Sim, sim.
Que chama grime, eu acho.
Não vou lembrar o nome, mas
falando
aquele...
nisso, grime não é grime. Ah! Grime não é grime. A ideia de vocês de que grime do Costa Gold é um beat de grime...
É uma música
essa
boa.
Porra,
eu gosto daquela música.
Essa porra não é grime, velho. Não é. É só trap mesmo. Relaxa.
Relaxa.
Então, o César Pierre ele tem muito desses samples de ambiente mesmo, sabe? Às vezes de música ambiente, às vezes samples de sons, assim, de efeitos sonoros... Como o backdrop do instrumental. Ele tem um estilo bem inspirado no drum and bass, né? E essas duas sonoridades, a do César Pierre e do Pizol, eles contrastam, só que de um jeito que não quebra o tema conciso do projeto.
Carlos, tem... Terminou, Matheus? Desculpa.
Terminei.
Vai lá, Carlos. Tem considerações sobre arranjo instrumental?
Eu acho que a questão do arranjo instrumental, ele foi bem feliz, né, nas escolhas dele. O Febem tem aquele flowzinho malandro.
Bem liso mesmo.
Bem liso, escorregadio. Eu acho que combina perfeitamente com o flow dele. Tem uma faixa que, se eu não me engano, é a Tudo ou Nada. Que ali é um meio que um funkzinho.
Que tem aquele sample do 50 Cent?
Sim, sim.
É do 50 Cent? Sample?
Sim, é sample do 50 Cent.
Qual música?
A Little Beat.
A Little Beat, verdade.
Eu não conheço muito do 50 Cent, eu não vou com a cara
verdade,
dele.
Verdade. Tem essa faixa que... essa faixa eu acho que demonstra exatamente isso que eu tô falando. Sei lá, o Matheus, você acha que pode ser, sei lá, essa Tudo ou Nada, você acha que pode falar que ficou meio que um trap funk?
Eu acho que com funk, na
funk,
real.
Funk. É porque eu tava discutindo, eu discuti com ele. Ele comentou uma parada minha uma vez, eu tinha postado no Face sobre trap funk, o próprio Febem.
O que, que você postou sobre trap funk?
Eu falei que
trap funk. A favor de trap funk?
É, eu falei contra. Que trap funk era o futuro.
Ah, eu sou meio contra trap funk.
Mas
real.
Eu concordo.
Aí meio
isso.
Que ele falou: ah, dá. Às vezes. Ele falou, comentou do jeitinho. Ah, às vezes pega, mas tipo, a parada já passou, mas às vezes ainda pode jogar ainda. Ele foi e jogou no álbum novo, achei isso legal. Enfim, de instrumentais, eu talvez não tenha. Tipo. Talvez não tenha nada, pouca coisa que eu não tenha gostado, mas no geral foi algo que me agradou muito. Principalmente o beat da Banger do álbum, né? Que é a Track Suite. Eu acho que. Track Suite Bolt. Eu acho que são os beats pra mim que demonstram o que. Principalmente o que o álbum quer passar. E não só isso, mostram um. Que é aquele beat gostoso de se ouvir numa festa e tal. Aquele beat que te anima, entendeu?
Eu esqueci de falar quais são os meus beats preferidos, né? Os meus beats preferidos são Tudo ou Nada, que é aquele beat de funk, soa muito bem. E Quem Não Pode Errar Sou Eu. Os dois beats que eu mais gostei. Bolt também é muito bom. Bebê, eu não, é uma música que eu real não gostei. Tipo, eu deixei esse álbum entre os baixados porque eu vou ouvir ele várias vezes. E aí eu peguei e desbaixei o ABB, porque eu quero esquecer que ela existe. E o álbum. Porque na minha opinião, o álbum fica melhor sem ela.
É o Neil com autotune, cara. O Neil com autotune é bom.
Eu gosto do Neil. Eu gosto do Regina mais do que do projeto novo dele. Só que.
Dá pra sair agora também, né? Outro. É.
2019 vai sair um novo aí que...
Já saiu até capa.
Nesse
já.
Momento que a gente
é
tá gravando...
Véio, a capa é bonitaça, velho.
Eu gostei da capa.
A arte é muito massa.
No momento que a gente tá gravando, ainda não saiu, né?
Não, ainda não saiu. Talvez, talvez quando...
For ao ar, né?
For ao ar já tiver saído, aí você me manda DM e fala se é bom ou ruim. Me segue e me manda DM.
SDV, Matheus?
De 5 em 5 minutos, eu fazendo um merchan pro meu Instagram diferente.
Gente, não, gente, o Matheus, ele está com um Tinder instalado, tá?
Eu tô solteiro, pô!
E tem um monte de foguinho nas notificações. Então, não, não...
Tá virando crime um jovem transar agora.
Não, é que isso já é um aviso.
O crime é ser jovem.
Caso você fale que não tem pretendentes, tá?
Olha, não me sigam, já tô avisando, não vou aceitar. Eu não vou aceitar.
Não, velho, eu quero
me seguir, pode me seguir. Pô,
me segue, meu sonho
não me segue.
É fazer merchan e nunca mais ter que trabalhar.
Não me segue, segue o Pera Tapes, não me segue.
Mas tu nem posta nada.
Nem queira ver as coisas que eu posto também.
Meu Deus.
Enfim, eu gostei muito da estética sonora do álbum. Eu coloquei aqui influenciado pelo grime. Porque, pelo menos, é o que é visto pelo grime. Não. O que é visto como grime.
Eu boto fé que é influenciado pelo grime. Tipo, road rap é influenciado pelo grime também.
Eu não faço ideia do que seja, Matheus.
Joga no YouTube, road rap. Tem um documentário de 30 minutos do Vice que é muito bom.
Vou ver.
É tipo, literalmente, o gangsta rap britânico. É uns caras que, tipo, real é ligado com parada de crime e começou a fazer uns paradas, tá dando certo. Tem um cara, inclusive, que ele rima... Toda vez que ele rima, ele rima com uma máscara, porque não deixaram ele... Ele não pode ser visto, ele tem uns rolês com a polícia, umas fitas assim, então ele
não,
sempre rima com máscara.
Brujeria.
Joga aí 6-7 no Google pra você ver.
6-7?
É o nome da banda.
Então tipo, vou continuar aqui. Só que eu acho que é uma estética que o Febem vem cozinhando aí desde o elevador.
Vem por causa do César, né? Vem dessa parceria César-Febem.
Ele vem cozinhando desde lá e eu acho que agora ele acertou na mosca, assim. Eu acho que eu já gostava muito de Prata, de Elevador, não, nem tanto igual eu gostei de Prata.
Elevador é meu favorito, porque eu tenho uma camiseta dele.
Eu também gostei mais de Prata.
Eu tenho
até por ter recebido ele antes, eu tinha ficado um cara especial.
Não, eu gosto mais de Elevador porque eu comprei a camisa. Tem até uma linha aí sobre comprar camisas e essa linha é pra mim. Muito obrigado, Febem, eu também te amo.
Você tem a camisa do elevador? Me empresta, por favor.
Ela tá velhona, porque eu uso ela sempre.
Aquela camisa é linda mesmo. Eu gosto.
Maravilhosa.
Então, ele vem cozinhando esse estilo de beat e vem se adaptando mesmo com a métrica dele pra rimar nesse estilo. E ele vai muito bem. Ele encaixa a métrica do jeito dele. Assim, quando você chama... nomes importantes do rap, como Neil, como BK, como Akira. E a Shira também é uma pessoa...
Sim, sim,
nem,
sim.
Não tão famosa, mas ela é muito boa, promissora. Muito promissora.
A Shira, ela participou do álbum do BK, né? O Castelos e Ruínas. Isso.
Ela tá montando o projeto dela, sabia?
Não sabia. Mas
quando você junta pessoas tão talentosas, assim, você consegue ser melhor do que elas no seu ritmo ali... É porque você tá muito confortável. É embaçado ser melhor que o BK, por exemplo, aí numa faixa.
Eu achei o verso do BK num tom meio estranho, assim.
Tipo, mas é o que ele tava buscando, eu acho.
Sim, eu achei esquisito, mas eu gostei. Esquisito, que nem os espanhóis falam esquisito, que é uma coisa esquisito, estranha assim. E gostosa. Mas é esquisito, é tipo, você come uma comida assim, só até esquisito, a pessoa te agradece, né, quando você tá na Espanha.
Que coisa, não?
No espanhol, na Argentina.
Você tá confundindo esquisito com estranho?
É estranho, é verdade, caralho, sou muito burro.
Salve para o estranho, Sérgio Estranho.
Sérgio Estranho é foda.
Salve o Sérgio Estranho.
Ele curte as paradas do meu Facebook.
Temos que trazer o Sérgio Estranho aqui. Eu já troquei ideia com ele também, ele é massa.
Posso terminar a análise aqui rapidinho? Foi mal, desculpa.
Não, claro, você tá certo. A gente tá entrando numa tendência. Não
tem nada a ver.
Então, a estética sonora que ele vem cozinhando e vai muito bem. E o álbum, até nos beats, ele é correria. Porque são beats com BPM acelerado. Eu vejo desse jeito, que são BPMs acelerados, tirando a faixa 1 que chama Running. Que começa bem lentamente para você se acostumar com a ideia ali do que ele tá querendo trazer. E depois ele vai e já introduz a estética sonora que ele quer estabelecer no álbum mesmo. Bem acelerado do início ao fim e foi bem, tá de parabéns e com muitos graves.
O beat de funk é uma exceção.
É, sim.
Mas bota fé que tem muito disso, é uma interpretação bem massa.
Eu gosto disso. Então ele consegue encaixar toda essa questão de acelerar, correria, running, na mesma pegada em pontos diferentes. Agora a gente vai falar do texto. Quer começar, Carlos?
Claro, vamos começar.
The Lawyer.
Melhor vulgo. Inclusive, na música que a gente tá fazendo, você tem que se chamar de Lil Lawyer alguma vez, por favor.
Não, vou colocar lá, Fit Lil Lawyer. A conveniência, né? Eu uso um vulgo pra cada música que eu quero fazer. Eu tenho um feat, tipo, um feat importante, válido, no disco do Scooby.
Ó.
No Green dele, eu tô na faixa lá. Eu coloquei Black Potter, Jamal Black Potter. Aí, tipo, agora eu e o Matheus vamos fazer uma música juntos. Eu vou colocar a lista de vulgos na mesa, escolhe qual vulgo que é que eu uso.
Mas vamos lá, texto.
Texto. O Febem, ele, em questão de letras, ele é um pouco... Ele gosta, assim, pontualmente, de usar pequenos trocadilhos, né? Tem uma faixa, eu acho que se eu não me engano, é a Bolt. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu não me engano, é o último verso que ele fala, né? Não confunda OJ com esse jovem OG.
É uma linha muito massa.
São coisas pontuais. Ele não faz isso o tempo inteiro na música, né?
Sim, sim.
Ele usa, às vezes, algum termo em inglês pra poder casar com a rima em português e tal. Mas quando ele faz, fica algo... Como a gente vai falar, né? Fica algo engraçadinho. Tipo, ó, que legal. essa do Não Confunda o Jay com esse jovem OG. Quem não sabe, é o Jay Simpson. Pesquisem.
Documentário Netflix.
Documentário Netflix sobre o Jay Simpson. Com esse jovem OG, né? Original gangsta. São coisas pontuais que ele faz. Eu acho que a letra que me agradou bastante, que a letra que mais me agradou aqui foi Rua. Eu acho que é uma letra que carrega muito, você pode observar que carrega muito. Eu acho que o Febem em si, talvez ele tenha demonstrado mais nesse álbum, ele carrega muito referência de Racionais, assim como o Djonga. Tipo, respira Racionais.
Sim, sim.
Respira
sim.
Racionais. O Djonga e o Febem, eles respiram o Racionais. O Djonga deixou isso mais expresso no primeiro álbum dele, no Heresia. Os nomes das faixas. O Djonga foi esdrúxulo, de forma gritante. É. Não tenha ficado ruim, tá, Djonga?
Foi uma referência direta.
Foi referência bem direta. Uhum. E o Febem, ele nesse álbum, ele demonstra mais que as referências dele a Racionais, e tem um verso dele que nem de sonho de erva, louco de solidão, que
na última faixa
recortou, né? Na última faixa também. Ele gosta também de fazer muitas referências a versos antigos dele. Ele faz isso muito bastante. Igual ele fala, fez dinheiro pra caralho, bom saber. Se um dia eu precisava roubar uma tuê, uma referência dele
é um verso
de Atletas do Ano.
Se um dia eu precisava roubar de você.
Aliás, você quase falou Poetas no Topo, que você se confundiu. E podiam lançar a terceira parte, ter uma partezinha do Febem ali no Poetas do Ano, né? Nunca vai sair.
O Febem não faz questão dessas coisas e eu duvido.
Poetas do Ano, caralho, tô perdido. Carai, Poetas no Topo, família.
Todo mundo confundindo Poetas no Topo até todo ano.
A gente tá de barriga cheia, mas a gente tá cansado, segundo gravação do dia, no final, é normal.
Não, relaxa. Mesmo na primeira eu também sou perdido, gente. É o meu jeito.
Ele fez referência até o Rafa Moreira, mano. Meu Deus.
Isso.
Meu Deus.
Fez referência ao meu pai.
Mas em questão de letra, eu acho que foi bem... acho que foi bem... combinando com esse flow liso, escorregadio dele, malandro... Sim, malandro no bom sentido, claro.
Vileiro, né?
Vileiro. Obrigado.
Eu acho que esse é o adjetivo.
Esse é o adjetivo que você tá procurando. Vileiro, obrigado.
O Febem é o cara vileiro, ele expressa.
Exatamente.
Eu chamo de flow quebrado, só que eu acho que o flow quebrado é meio insulto, né?
Não sei.
Flow quebrado é o flow do Djonga.
É mais agressivo, mais gritado,
não,
assim?
O Djonga faz pausa de 5 minutos entre um verso e outro. Isso é um flow quebrado. Enfim, a Rua foi a faixa que eu mais gostei. Eu acho que Track Switch também é uma faixa muito boa. Que também tem aquelas coisinhas pontuais. Igual ele fala, a parede de Saus Pisa recupera sua fé. De elenco da Globo no pé. São coisas pontuais que ele faz que eu gosto muito.
Esse elenco da Globo no pé é uma referência àquela música do Emicida, né? Todos os olhos em nós.
Carol com Carol.
Exatamente, todos os olhos em nós. Que é o verso exatamente e eu com um boot branco, tão branco, que eu chamo de elenco da Globo.
Véi, eu vi esse verso ao vivo, mano.
Primeira vez que ele manda.
E na vez que tava bom, antes da mixagem ruim, né, que eles fizeram, infelizmente.
O que eu tenho pra destacar é essas coisinhas que ele joga num verso assim... Que faz a música subir lá em cima, entendeu? É o que eu tenho pra destacar de letra.
Deus na sequência.
Eu tenho muito pouco pra falar, na real. Acho que pouco precisa ser dito. Eu acho que... Eu já falei no começo que tem muito na lírica desse álbum. Ele tem muito mais inspiração do Kendrick Lamar do que nos outros projetos, do que no Prata e no... Tem até uma linha no final de Fé de Jó que é basicamente DNA do Kendrick, do Dem, sabe? Aquela música DNA.
Sim,
DNA. Ele basicamente interpola DNA ali.
Eu até separei esse verso.
Qual o verso, por favor?
Conservador diz que meu mal é DNA, de escravo com índio é meu DNA, a margem da margem tá no meu DNA.
Então. Ele traz muito desse rolê de inspiração do Kendrick Lamar. Também, as pessoas falam que ele tem inspiração do Skepta, eu não vejo tanto.
Ele fala também.
Não, ele fala que as pessoas falam que ele copia o Skepta, mas...
Só porque a referência de grime...
Porque as pessoas descobriram grime em 2019.
Olha só, é o grime.
Não, mas é verdade, que nem descobriram trap em 2016.
Bota fé.
Já terminei, pode falar, Marco Túlio.
Então, sobre isso de falar pouco sobre os versos do Febem... eu estava lendo uma matéria de um site que eu gosto muito, chama Oganzapan. É um site muito bom, recomendo.
Nossa, sou muito fã desse site.
Eles são muito bons.
Eu, infelizmente, não conheço.
Então conheça, porque...
Oganpazan ou Oganzapan?
Oganzapan. Ah, não, calma. É esse cara que fez aquele
textão do Baco. Exatamente.
Eu não entendi
aquele
texto.
Ele fez aquele texto muito bom também do FBC com as ocupações...
É o Oganzapan,
né?
Eu li o texto do Baco.
Muito bom o texto do Baco.
Eu falei outra coisa?
Não, é que eu confundo.
Ah, tá. É porque eu nem sei o que significa.
Oganzapan, seu nome é difícil, parça.
Mas é muito bom, sabe? Aí eu peguei um trecho aqui que eu acho que sintetiza o que o Matheus fala.
o cara do Guns N' Roses fala: os nossos grandes poetas do hip-hop necessitavam de longas narrativas para fazer o povo entender-se negro, mulher, pobre, periférico e, sobretudo, para que ele entendesse o sistema como um todo. Hoje, o rap alcançou uma potência de expressão que se adequa de modo vanguardista às conquistas mais célebres da poesia e da música. Ou seja, ele não... Hoje, a questão técnica do rap nacional está tão alta em questão de letra que, para se expressar, eles não precisam de uma música inteira. Não criticando o pessoal das antigas, que faziam rap com as referências que eles tinham, né?
Faziam rap de 12 minutos sobre um assunto. Tipo,
faziam storytelling, e que não era ruim, que até hoje você ouve aí músicas do Racionais.
Véi, toca
jeito.
A música do Racional. Do Racional. Toca a música do Racionais inteira, embalada, véi.
Pois é. Pois
toca a Vida Louca, parte 1 e parte 2 inteira, assim, os 8 minutos de cada uma delas.
Racionais, então, é um exemplo que eles... Não é que eles precisavam, mas era uma escolha deles fazer isso. E hoje a escolha tá, e a qualidade técnica tá tão elevada que os rappers conseguem fazer...
Storytelling saiu de moda, né?
Se você pega...
Esse storytelling... O que eu acho é que, assim, o Febem, esse álbum, ele é cheio de storytelling. Ele conta uma história... Só que o jeito de você contar o storytelling...
Não é narrativo.
Ele não é ele é muito mais... Ele é muito mais incremental, se der pra entender o que eu tô querendo dizer, do que narrativo, entendeu? Você vai pegando pelo contexto.
Pegando
a narrativa, a narrativa e a história do storytelling que o projeto tá querendo passar.
Ah, mas
eu acho que é muito disso.
Essa questão do storytelling... storytelling em si, que a gente tá falando, né? Que é aquela questão do Slick Rick, o jeito que ele canta. Conta realmente uma história, uma narrativa, uma historinha que você consegue... Que você lê a letra e fala, que legal, uma historinha, um conto.
Racionais também.
Eu acho que é porque realmente é uma skill. Eu acho que é porque poucas pessoas têm. Porque eu acho que se uma pessoa lançasse um storytelling hoje, mesmo que não seja um storytelling longo...
Hoje,
a questão do hoje. Se uma pessoa lançasse hoje, eu acho que seria extremamente bem aceito. Não é porque saiu de moda. É porque realmente é difícil de fazer.
Eu sei falar de mim, assim, como MC. Eu não... Já tentei fazer storytelling, não deu certo. Falei miseravelmente.
Também não consegui.
Joguei
eu
fora.
Eu fiz uma vez. Ficou legal. Eu gostei.
Não, velho. Não. Comigo não dá. Eu tenho que fazer ali que nem... Rolê moderno. Não consigo mandar um Slick Rick, não.
Eu escrevi no beat de Renegade, do Jay-Z com o Eminem. Ficou legal.
Top.
Igual a questão do Oji, né? Aquele disco do Oji, o Ra. Conta umas histórias que você... Ele tem uma habilidade de te fazer enxergar o que está acontecendo. Mesmo naquela dele de... Eu esqueci o nome, não vou lembrar o nome agora. Naquele conta de transmutação, né? Que a pessoa... Que você toca no animal, você vira o animal.
Sim, é muita doideira.
Mesmo sendo uma coisa extremamente viajada, você não precisa estar drogado pra você conseguir enxergar aquela história. Você fala assim... Você fecha o olho, você consegue imaginar a história na sua cabeça perfeitamente.
Tem filme com esse conceito? Bota fé que deve ter.
Deve ter, mas eu só se for tipo o filme que o McAllister assiste, né? Que é o diretor...
Filmes que duas pessoas assistem. McAllister, Marco Tudor. Assiste filme francês tudo.
O filme, o diretor é da Romênia, foi gravado no interior da Rússia.
E foi distribuído
com uma Canon... 1990.
E foi distribuído em Atibaia, no interior de São Paulo.
Caralho. Esses são os filmes do McAllister, tá ligado?
Mas são, alguns deles são bons, outros são meio chatos.
Estranhos. Posso voltar aqui na minha análise de texto?
Claro.
Depois dessa trolitada que eu tomei... Mentira, não foi não, foi de boa. Outros versos do Febem que... O Carlos já até falou, né, que ele usa muito, ele se autorreferencia, né, de outras obras. Como lá A Margem da Margem da Margem.
O Djonga também faz isso. Só que o Djonga, ele faz a questão, ele se corrige.
Na grande maioria das vezes ele faz isso pra pedir desculpa. Ih, caralho, falei uma merda machista. Eu boto fé que tem até uma linha, a visão do Febem é totalmente diferente, na real. Febem, pela lírica dele, ele tá longíssimo de ser o tipo de pessoa que pede desculpa pelas linhas zoadas que ele manda.
Pelo contrário.
Ele tem uma linha que ele fala, escreveu o textão, como é que é aquela linha? Não é,
tipo,
calma,
eu falei isso mesmo, tem, foda-se.
Tem olha aí, Matheus, enquanto eu falo aqui de outras coisas.
Eu acho que na última track.
Outra coisa que eu gosto muito do Febem também são as referências dele quando ele vai falar de assalto a banco. Ele sempre fala isso e eu sempre adoro quando ele fala. Ele fala, meus heróis roubam bancos, o seu rouba flow. Mas na música, esse é meu estilo,
uma do,
por exemplo.
Tem uma do Prata também que ele fala, meus heróis...
essa música com Hot.
Verdade. Meus heróis não morreram de overdose.
Essa não. Tem uma outra referência da música com Hot.
E tem mais, mais linha sobre roubar banco nesse álbum.
Tem. Tem mais uma outra que eu vou não lembrar. Se os heróis são brancos, alguma banco, uma coisa
não
assim.
Não, vocês torcem pra banco. Eu tô torcendo pra quem rouba o banco, vocês estão torcendo pro banco, alguma fita assim.
Outro verso aqui, o último que eu tenho para destacar do Febem, é um verso que eu achei engraçado, que ele fala, o pessoal da CEI é patrocinado pela Adidas, o Febem, isso ele é, e ele coloca um verso, tem tanta caixa na minha casa que brinco com a minha filha de muralha da China. Eu gosto demais. É um bragadócio foda, assim.
É uma coisa, tipo, caralho, que foda. E, tipo... Eu gosto desses bragadócios reais, tipo... Ele tá se gabando de uma coisa que... Mano, é isso, eu não tô fazendo... Eu não tô falando mentira, tá ligado? É igual quando você vai falar de uma conquista sua e você coloca numa música. É tipo, é real. Tipo, você fala na casa dele, realmente tem 50 milhões de caixas da Adidas lá, tá ligado?
Eu achei aqui. Mas você pode ver com esse contexto que eu vi de, tipo... Eu não vou pedir desculpa, vai tomar no cu pra você... Ou você também pode ver no contexto do verso. É o terceiro verso de Tracksuit, né? Que ele fala... tô em dúvida, quero saber se a palavra confinista é tri ou polissílaba, que é uma ótima linha. Caralho. No discurso do Insta, fecha o cu e não rouba minha brisa.
Fecha o cu, mano.
Chegou o saco. Pode fechar, então, essa parte de texto?
Claro.
Claro, eu já fiz meus
encaminharmos a finalização do podcast?
Claro.
Agora tem pontos positivos e negativos... Posso começar?
Começa com o Matheus.
Matheus, vai lá, então.
Preciso abrir aqui.
Roda-rodas, hein?
Roda-roda, vai lá. Então, o Matheus vai abrir, então, quer começar, Carlos?
Pode, eu começo.
Então, vai lá, Carlos.
Como ponto positivo, né, eu quero destacar os instrumentais. Às vezes, um ali ou dois que eu não tenha gostado exatamente, mas eu acho que, além dessas... Além das letras do Febem, eu acho que os instrumentais são algo a se destacar. Porém, eu também quero menção honrosa, como eu falei, menção honrosa às letras dele. Eu acho que ele tem uma construção lírica original. E isso, num rap hoje em dia, é algo que você tem que se destacar. Porque sempre que você vai olhar um MC, você fala, MC parece fulano cantando. Suas linhas parecem... Já falaram isso até comigo, mano. E isso eu odeio.
Você
parece o Joey. Parece o Joey rimando. Que isso, mano? Você não consegue...
Não tem nada a ver com o Joey, meu mano.
E tem MC que você fala assim, mano, você não... Tipo, dá um vácuo na cabeça dessas pessoas, porque essas pessoas ficam com um vazio existencial, porque elas não conseguem comparar essa pessoa, o MC, esse MC com nenhum outro. E o Febem é um dessas pessoas.
O Febem, ninguém pode falar que ele é o Jay-Z brasileiro, tá ligado?
Ele é o Febem brasileiro.
É o Febem brasileiro, mano.
Exato. Então, além dos beats, eu também queria destacar essa questão da construção lírica dele. Como ponto negativo, para evitar de sofrer retaliações, eu não tenho nenhum ponto negativo, ouviu, Febem? Não tenho nada a destacar, é um ótimo álbum, sem defeitos.
Febem, por favor, não me bate.
Não me bate. Ok, é isso.
Vai lá, Matheus.
Eu sou corajoso, eu vou ter um ponto negativo. O meu ponto positivo são as letras, né? São todas as... Não. Vamos voltar do começo. Então, meu ponto positivo são as letras. Teve um crescimento em questão de lírica, assim, em questão de qualidade de texto mesmo, de composição. Do Prata para esse álbum, muito grande. Ele evoluiu muito do Prata para cá. E tudo que ele já era muito bom, continuou bom. De ponto negativo, eu tenho uma música, na real, que é a Bebê, que não sou bem, não bateu bem pra mim. Bateu meio estranho. Então, tipo, é isso.
Oh, eu acho que, antes de começar pontos positivos e negativos, acho que é importante falar que eu sou muito fã do Febem. Então...
Ah, eu também sou, velho.
Não, mas assim, eu sou excessivamente fã do Febem. Gosto muito de qualquer coisa que ele lança, que eu já vejo...
Calma. Dele. Uma dúvida. Você já viu aquele clipe que ele e o Dom Cezão lançaram, que eles só lançaram em site pornô?
Ah, tá.
Você gosta disso?
Alexis não, Texas.
Então, pronto.
Não gosto muito dessa fase do Febem. Né? Mas, enfim, eu quis falar isso primeiro porque tem muitos pontos positivos. Eu vou destacar eles. E um ponto negativo. Começar pelo ponto negativo, que é mais simples. Que são algumas letras machistas, que o Febem, eu acho que tira um brilho aí desse álbum.
Quais? Eu não...
Então, nessa letra que eu falei, do conservador, diz que é meu DNA, de escravo com índio é meu DNA, margem da margem tá meu DNA, seu filho... Ele fala alguma coisa do tipo depois. Seu filho quer me imitar, sua filha quer me dar. Tipo assim, não sei se é machista, mas é agressivo com as mulheres.
Não, essas questões, essas versos assim, de sua filha, isso, sua filha, aquilo...
Eu acho que é machista,
eu
sim.
Não, não sou ninguém pra falar,
não
sei, ok. Mas
não
eu não
entendo,
acho que seja.
Não,
eu acho que
eu entendo...
É meio que uma afronta ao...
Ao status quo.
Eu acho que seria isso.
Mas eu acho que é machista porque você tá utilizando... Você tá literalmente objetificando, entendeu? Você
não precisa de ser machista pra...
Não
pra
é, tipo,
isso,
é
né?
Literalmente uma objetificação. Eu boto fé que é muito mais compreensível do que o machismo do álbum do BK, por exemplo.
É.
Mas é uma objetificação. Ele manda uma ideia parecida nesse do verso mesmo. Mas não, nesse do verso não é tão machista nesse que... Ah, esquece. Eu não vou procurar aqui, família. Tá acabando o programa.
Ok, família.
E os pontos positivos é, assim, eu me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu vou ouvir esse álbum aí por uns 10 anos. Porque
oh my God.
Eu gosto muito do Febem e eu gostei muito da sonoridade. Eu acho um álbum muito coeso, muito... É, muito fechado, eu acho que a cara dele... Acho que, assim, eu não vou falar que é o álbum da vida do cara, porque a gente não sabe a evolução dele, mas...
Às
eu
vezes
acho
ele
que
manda
é o que...
um Good Kid, Mad City na próxima, assim, aí depois manda um... Ou aquele outro do Kendrick, que todo mundo deu 10...
Tupim
Pimpa Butterfly? Isso, exatamente.
Então, mas
qual
é um álbum que tem a cara dele. O Tupim
Pimpa Butterfly.
Tupim Pimpa Butterfly.
Eu acho que é um disco, assim, que... É bem amadurecido pro lado feminino.
Sim.
E, assim, é bem vileiro, tem esses conceitos todos amarrados. Ele tem muito pé no chão o tempo todo, ele tem letras que ele fala... Talvez... Eu não vejo como problemático que ele fala algo do tipo... A minha depressão eu curei correndo para pagar as minhas contas...
Eu não vejo como problemático.
Eu não vejo também.
E eu tomo remédio pras paradas, sabe?
É, tipo... Eu entendo como se fosse algo, tipo, a galera, a maior parte da população brasileira, infelizmente, não pode cuidar da sua saúde.
Sim,
tem que
sim.
Continuar trabalhando e correndo pra colocar o dinheiro dentro de casa, independente do que aconteça. Não tenho direito de ser humano, sabe? Não tenho direito de sentir, não tenho direito de sofrer, porque...
Tenho direito nem de pensar na saúde mental.
E ele deixa isso muito claro o tempo todo. E... É isso. Ele mostra esses problemas de desânimo, depressão, pressões internas, cobranças, cansaços, futuros incertos, violência urbana, violência de classe, racismo. Ele mistura isso tudo. Política, e acho que ele fala muito bem disso tudo.
Eu tô com uma dúvida, Marco Túlio. Daqui a 10 anos, você vai colocar esse álbum pra tocar você ou seus dois filhos?
Eu não vou ter filho.
Mano, cada vez mais ele nos confirma que ele é extremamente angustiado.
Quem? O Marco Túlio?
É?
Mas eu também não quero ter filho.
Você também é angustiado.
Não. Eu provavelmente vou adotar se eu for ter filho.
Ah, não, ok.
Não, eu não...
Viu? Angustiado.
Não, às vezes a pessoa só
não
quer.
Eu quero ter cachorro, eu não quero ter filho.
Você vai tocar quando tiver você e os seus dois cachorros?
Eu vou ser pai de dog.
Mas você vai tocar...
Não fala pra uma
mas você vai deixar...
Eu vou ser pai de dog.
Mas você vai deixar...
Pai pro... de pete.
Mas você vai deixar os seus filhos cachorros ouvirem um álbum tão explícito, mano.
Vou deixar só qualidade pra ele. Bem qualidade. Vamos lá. Notas, arte visual. Já pra falar minhas notas?
Pode falar a sua arte visual.
Ah, eu anotei só... Tá. Nota 9, porque... Isso. Porque apesar... Eu gosto muito da simplicidade do primeiro clipe, o segundo é bem produzido, mas traduz essencialmente o álbum e a faixa. A capa também traduz tudo. É um conceito muito amarrado, muito bem pensado. É, muito bem executado. O arranjo instrumental, eu dou nota 10. Eu acho que também é muito amadurecido e teve esse tempo de maturação aí de 5, 4 anos para chegar nesse final. E o texto eu dou 9 brios, que eu tiro um ponto dessa questão de algumas pontuações mais machistas que ele tem. E a minha nota geral em brios, dá 29 brios. 28 brios, que dá 9, alguma coisa na divisão aí. Matheus.
Eu escrevi umas coisas aqui junto com o arranjo instrumental, com as coisas que eu escrevi. Algumas delas eu achei levemente engraçadas depois que eu fui ler. Eu escrevi isso tipo umas 4 horas da manhã. Então é um outro rolê. De arranjo instrumental, eu dei 9 de 10. Eu escrevi: César Pierre é um gênio, vou chamar de César Profeta. Isso tudo em caps lock e em negrito.
Meu Deus.
Aí texto eu também dei 9 de 10. E eu aparentemente quis rimar. Eu falei: Febem tá sempre pesado, com o flow quebrado e o bolso inchado. Tá. Arte visual eu dei 7 de 10. Eu não escrevi nada, mas eu dei 7 de 10 porque o clipe do Bolt é muito bom. Ele é um clipe com vários takes muito bons e ele sobe muito a nota, mas eu não gostei muito do clipe do Esse É o Meu Estilo. Eu acho ele meio genérico e os cortes e aqueles filtros de aqueles filtros retrôs começaram a me irritar depois dos primeiros 2 minutos. Mas, tipo, fora isso, muito bom. Esse álbum é muito... Ele é um álbum muito importante para a carreira do Febem.
Legal, legal. Eu?
Carlitos.
Ok, pro arranjo instrumental, eu dou nota 9. Eu acho uma nota... Igual eu falei, teve um beat ou outro ali que me fugiu o conceito, então acho que 9 é uma nota legal. Pra arte visual, eu dou nota 9 também. A capa e o clipe de Bolt, pra mim... Entendeu? Explodiu minha cabeça. Aí o clipe de Esse Meu Estilo também não gostei muito, mas não creio que abaixa tanto a nota. Então, a nota 9. E a outra... Arranjo instrumental?
Arranjo instrumental, texto.
Texto, verdade. Em relação ao texto... Tô viajando.
Todo mundo cansado.
Em relação ao texto, eu dou nota 10 pro texto. Igual eu falei, é algo original do artista, e eu creio que ninguém rima da maneira que ele faz, e essas coisinhas pontuais que ele fala, essas coisinhas engraçadinhas que ele faz, eu acho que é o ponto alto dele pra mim. Ele consegue fazer isso muito bem, encaixar no momento certo.
Então é isso.
É isto.
Notas dadas, só dar um salve aqui para o pessoal que serviu de referência para a construção da pauta desse podcast. Só Pedrada Musical, Oganzapan, RND, P-Raps, Canal Rap RJ, Rap Shit.
Canal Rap RJ, salve.
E Genius. Isso aí,
Rap Shit também,
Martulho,
salve.
Martulho, você vai usar esse podcast para um TCC? Tô começando a desconfiar, porque você tá pegando todas as referências que nem um trabalho acadêmico.
Mas tem que dar, velho. Tem que dar.
Não, eu concordo com você, só que fontes. Eu tô começando a...
Foi só uma piadinha, cara.
Se você me usar pra um TCC, você vai ter que me pagar, velho.
Não vou usar, não. O João ficou indignado, porque ele me usou pro TCC dele hoje e tá com medo de eu cobrar ali, mas...
O João pode, o João ele já tá fazendo... Ele já deveria estar me cobrando.
É a gente que tem que pagar aí.
É, então.
Ó.
Então é isso aí, pessoal.
É isso.
Então, um grande abraço aí pra todo mundo. Siga a gente nas redes sociais, que foram faladas aí, tá na descrição aí. Tá todo mundo cansado, não vou repetir. Então é isso aí.
É nóis.
Boa noite, família.
É de livro final, hein, Carlos?
É de livro final,
do Carlos.
É de livro final, meu?
É.
Giri, giri. Falou, família.
É nóis. Era pum-pum-brr-bum. Skia. Tutu-cu. Tucu-pum. Pum-pum. The tingle skrrra. Era papa-ca-ca-ca. Skibidi-papa. Era pum-pum-brr-bum. Skia. Tutu-cu. Tucu-pum. Pum-pum. And the tingle skrrra. Papa-ca-ca-ca. Skibidi-papa. And a pum-pum-brr-bum. Skia, doo kum doo kutum, pum pum, agora é falta só a frase agora, gravar a frase.
Nossa, aquela
eu,
freestyle
eu.
Louco, é eu, a nossa. Frase que você tá esperando.
É, eu tô só esperando fazer a frase.
Desmonta aqui, porque eu quero facilitar, melhor não desmontar. Né? Não, não
vai pronto, canal. Tudo ok?
Claro. Falar.
A frase do dia é... Se nós se matar, quem mata o Matuê?